Na terça-feira vai ser instalada a subcomissão especial para reformular e atualizar o Estatuto do Idoso, né, e também a Política Nacional do Idoso. O colegiado foi criado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, justamente a pedido da deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. E exatamente é a deputada Carmen Zanotto que vai conversar com a gente agora, justamente para dar mais informações sobre a atuação desse colegiado e sobre o que precisa ser reformulado, atualizado no Estatuto do Idoso. Deputada Carmen Zanotto, bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa subcomissão reforça o tema que nós estamos trabalhando neste ano, que é o ano de valorização e defesa do idoso.
Exatamente. E o Estatuto do Idoso, que nesse ano completa 15 anos de vigência, deputada, essa legislação que foi considerada muito avançada, né, no momento em que ela foi instituída, a gente sabe que é uma questão importante aí, atendendo às demandas dessa parcela da população. Agora, na avaliação da senhora, o que exatamente precisa avançar nesse Estatuto do Idoso? O que nesses 15 anos mudou que, na sua avaliação, a gente precisa atualizar, reformular, enfim, mexer nessa legislação, deputada?
Primeiro, a gente precisa consolidar bem a legislação, em especial com relação aos direitos dos nossos idosos e a sua proteção. E essa subcomissão vai ter o papel de levantar todas as iniciativas parlamentares que nós temos na casa para ver como que a gente pode inseri-las alterando e implementando, então, o Estatuto do Idoso. Em especial, sempre com olhar de proteção ao nosso idoso em todos os sentidos. Em especial porque nós, a cada ano, temos mais idosos envelhecendo, cada ano mais idosos precisando ter garantia da sua assistência à saúde, a garantia do seu BPC para aqueles que ao longo da sua vida não conseguiram se aposentar pelo regime geral da Previdência, que não conseguiram contribuir rigorosamente conforme a norma. Uhum. Então, a nossa subcomissão que vai estar sendo instalada hoje, que será a nossa nobre colega deputada Flávia Moraes, a relatora, nós temos este trabalho de debater e levantar o que nós temos na Câmara Federal de iniciativas legislativas que possam incrementar o Estatuto do Idoso.
O senhora lembrou aí que a população está envelhecendo, né? O IBGE mostra que os idosos já são 23 milhões, né, de pessoas. Isso aí representa 11,34% da população. Como é que a senhora avalia as políticas públicas que são voltadas a essa população idosa?
Olha, nós temos tido várias audiências na Comissão Permanente de Defesa do Idoso. É uma comissão muito jovem na nossa casa, foi a proponente dessa comissão, foi a nossa deputada Leandro do Paraná, que junto com outros colegas deputados também é muito voltada a essa área. Uhum. E muito preocupada com essas questões de envelhecimento. Nossos idosos ainda, a partir de tudo aquilo que a gente ouve nas audiências públicas, muitos deles vivem no isolamento familiar. A sua pequena propriedade muitas vezes passa a ser dos filhos, esses pais ficam abandonados, ficam cerceados praticamente do ambiente do seu domicílio como um todo, acabam se fechando, se isolando dentro das suas próprias casas. Muitos, lamentavelmente, ainda sofrem maus tratos. Uhum. Nós tivemos uma audiência pública na última semana e essa situação ficou muito clara para todos nós. Um idoso que recebe o BPC não tem condições de ter um cuidador quando os filhos não podem atendê-lo ou algum familiar. Muitas vezes ficam por muitos dias sem uma higiene, porque eles não conseguem fazer a sua higiene pessoal e ficam sofrendo com problemas sérios de saúde neste isolamento. Então, a gente precisa avançar muito neste olhar. Nas instituições de longa permanência, quando não se tem uma outra alternativa, como se ajuda a financiar essas instituições de longa permanência para o acolhimento desses idosos? Como a gente faz com que os filhos se preparem para o envelhecimento dos pais e o cuidado desses pais que envelheceram. Quando a gente fala o cuidado, é o cuidado em todos os sentidos, é cuidar com o seu patrimônio, que é zelar por ele, não retirar o seu pequeno contra-cheque já empréstimos consignados, que deixa o idoso ainda com mais dificuldade, inclusive de aquisição de materiais para higiene ou algum medicamento que ele não consiga acesso na rede pública de saúde, zelar pela saúde psicológica desse idoso, não, que esse idoso não sofra maus tratos. Acho que a gente precisa trabalhar muito nesse tema, porque nós temos que cuidar efetivamente dos nossos idosos. Hoje, por exemplo, nós temos mais uma audiência pública tratando do número de idosos, pessoas acima de 60 anos que estão contraindo o vírus do HIV/AIDS.
Uhum.
Nós precisamos, através do poder público, estimular as campanhas de orientação para essa faixa etária.
Uhum.
Então, o nosso idoso é tema todas as semanas na nossa Câmara Federal e nós precisamos analisar tudo aquilo que está nesse estatuto, que é um instrumento jurídico belíssimo,
uhum,
o que nós já conseguimos avançar, mas o que ainda tem iniciativas legislativas para que a gente possa manter o idoso entre nós da melhor forma possível.
Pois é, a senhora falou do HIV, é uma questão que levanta aí, né, que vai ser debatida nessa audiência pública da comissão. Já existe uma ideia, deputada, um estudo, algo que nos aponte uma causa para isso? Quer dizer, por que está acontecendo esse aumento da contaminação do HIV entre a população idosa brasileira?
Olha, só para a gente ter ideia, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostrou para nós, só em 2017, que houve um crescimento de 15%. Pessoas acima de 60 anos com o vírus HIV. É falta de orientação? Pode ser falta de orientação. Falta de dizermos para eles que eles precisam sim e podem ter uma vida sexual ativa, mas que eles precisam também fazer o seu autocuidado,
uhum,
para que essa vida sexual ativa seja uma vida sexual ativa saudável.
Uhum.
Então a gente precisa, por isso que nós vamos também ouvir uma médica especialista, uma epidemiologista, nós vamos ouvir o Conselho do Idoso, nós vamos ouvir o Ministério da Saúde com relação a este tema.
A senhora falou das casas de longa permanência, e uma das questões que sempre preocupa quando se trata da população idosa, e é justamente esse problema que a senhora mencionou do abandono pela família, né, que muitas vezes acontece. E isso, óbvio, é uma questão de consciência, não dá para a gente fechar uma legislação e proibir, embora óbvio, né, existe a questão do abandono de incapaz, que também está prevista na lei. Mas o mais importante no caso da família especificamente é a conscientização mesmo. Agora, se acontece, quer dizer, se infelizmente a família não tem essa consciência, não tem essa responsabilidade, não se presta a assumir esse papel, como se poderia reforçar essas casas de longa permanência, inclusive com aporte de recursos? Esse debate vai ser feito na subcomissão em relação a apoio, inclusive financeiro, a essas instituições, ou a criação, não sei se seria o caso do poder público criar, ou se o poder público deveria, por exemplo, apoiar organizações não governamentais que já trabalham nesse sentido. Qual que é a avaliação que a senhora faz disso aí?
A grande maioria das casas de longa permanência que existem no país, elas são mantidas pela sociedade civil.
Sim.
Não são prédios e instituições públicas que acolhem esses idosos, que é a última alternativa. O ideal é que ele fique no seu domicílio, na sua
uhum,
casa.
Claro.
Mas na ausência dessas possibilidades, a gente tem que ter outras alternativas. A grande maioria delas são de instituições religiosas que durante os anos foram se constituindo e elas vêm se mantendo com parte BPC, quando esse idoso tem o BPC ou a sua aposentadoria, mas o maior aporte de recursos para manutenção, porque elas têm exigências legais de equipe de enfermagem, de fisioterapia, para que possa ter esse idoso sendo bem assistido e, consequentemente, o custo é muito maior do que o aporte individual de cada um. Com isso, a sociedade, as cidades, as pessoas, os voluntários das cidades se organizam e apoiam essas instituições de longa permanência. E, em alguns casos, também o poder público federal e municipal também apoiam, mas são com recursos ainda muito insuficientes. Então, a gente precisa estimular também a sociedade para que ela continue se organizando, porque se nós não tivermos o apoio da sociedade nessas instituições, essas instituições não sobrevivem.
Uhum. Agora, deputada, uma coisa que é importante a gente mencionar é a questão do aproveitamento da mão de obra da pessoa idosa que tem condição de trabalho e tem capacidade intelectual, enfim, está apta, experiência.
De vida.
E é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? A gente tem, hoje, a pessoa tem uma determinada idade, não estão falando de idosos, estão falando de meia idade, de 40 e pouco, 50 anos, e já não consegue arrumar emprego, porque se for demitido não consegue se recolocar no mercado muitas vezes, e a experiência é muito desprezada. Isso é uma coisa que no Brasil é muito preocupante. Existe alguma coisa que se possa fazer para estimular as empresas, para aproveitar esse trabalho que de repente, né, tem tanta experiência e tanto a contribuir para a instituição, para a empresa? Ou isso é uma questão que o mercado, infelizmente, acaba resolvendo da sua própria maneira e não teria como uma legislação ou um estímulo ser feito nesse sentido?
Olha, nós já temos a legislação para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é uma luta constante para garantir que essas vagas efetivamente sejam ocupadas pela pessoa com deficiência. O nosso idoso, eu nem diria mais idoso, eu diria nossos homens e mulheres, como vocês bem colocaram, a partir dos 40 anos, 45 anos, se perde aquela vaga no mercado. Ele tem muita dificuldade de se colocar, e isso é fruto do momento e dos elevados índices de desemprego que nós temos no país.
Uhum.
Então, ainda se tem muitos idosos trabalhando, mas aí são idosos com mais expertise intelectual, que eles acabam sendo consultores e desenvolvendo outras atividades. Agora, na grande maioria dos idosos, em especial essa população mais necessitada, que sempre teve muito mais um trabalho braçal, que nessa faixa etária não tem mais força física
para isso.
É o que mais sofre.
É verdade. Deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, conversando com a gente, falando aí a respeito do trabalho da subcomissão que está sendo instalada aí hoje pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa para tratar de reformulações e atualizações no Estatuto do Idoso. Deputada Carmen Zanotto, muito obrigado por participar com a gente. Vamos acompanhar os trabalhos aí da subcomissão, com certeza, e verificar exatamente quais são as principais propostas que vão ser debatidas e trazer aqui para o nosso ouvinte sempre essas informações. Um excelente dia para a senhora, um bom trabalho e muito obrigado por participar conosco aqui do programa.
Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia a vocês que estão na bancada.
Bom dia.